Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, boa tarde ou boa noite. Começa aqui a emissão em português da Voz da América, desde os estúdios em Washington, sábado 2 de janeiro de 2016. A todos um feliz ano, com muita saúde e paz, mas sempre na companhia da sua Voz da América. Na apresentação desta emissão, Álvaro Lúdger Andrade, na produção, o Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, nos 13.730 e 15.720 kHz, onda média nos 1530 MHz em FM, também em Bissau, Cabo Verde, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira. E estamos também ao vivo na internet, através do site VOA Português. Também pode seguir-nos no Facebook, Twitter e Instagram, com a referência VOA Português. Como sempre, na emissão de hoje, teremos as notícias que marcam a atualidade. O tema de hoje, como não podia deixar de ser, é o ano que começou ontem. Como será 2016 em Angola? Depois, na segunda meia hora, vamos conhecer as 10 mais na música nos Estados Unidos, mas para já, as notícias que marcam este sábado, aqui apresentadas por Amâncio Miguel.
Três pessoas foram mortas hoje num restaurante frequentado por jornalistas e funcionários do governo em Mogadíscio, capital da Somália, quando um homem-bomba detonou um explosivo no seu corpo. Um repórter da Voz da América disse que o restaurante Village, onde ocorreu o incidente, fica próximo do Palácio Presidencial e, na altura, muitos jornalistas puseram-se em fuga. O ministro da Informação da Somália, Mohamed Abdi Hahir, responsabilizou o Al-Shabaab, grupo de militantes islâmicos alinhados à Al-Qaeda, que fazem frequentes ataques na capital na tentativa de derrubar o governo do país. O mesmo restaurante foi também alvo de 2 ataques há 3 anos, nos quais perderam vida 19 pessoas. O governo são-tomense decidiu abolir, a partir deste janeiro, o uso de estampilhas fiscais para registros e autenticação de documentos. No lugar de selos, os documentos serão autenticados por carimbos. Olinto Costa, diretor dos impostos, disse à imprensa que a medida vai facilitar a vida dos contribuintes e melhorar o ambiente de negócios, além de poupar recursos do Estado na impressão de estampilhas. O governo daquele arquipélago promete duplicar medidas cautelares para evitar fraudes na aplicação da nova norma. O enviado das Nações Unidas para a Líbia, Martin Kobler, visitou ontem Tripoli para tentar convencer o presidente do parlamento não reconhecido pela comunidade internacional a apoiar um governo de unidade nacional para pôr fim ao caos no país. A Líbia, mergulhada numa guerra civil há mais de 1 ano, conta com 2 parlamentos adversários. No leste do país está o parlamento reconhecido, enquanto o não reconhecido, chamado Congresso Geral Nacional, se encontra em Tripoli, a capital. Este último se opõe abertamente a um governo de unidade nacional previsto por um acordo alcançado sob a mediação das Nações Unidas a 17 de dezembro no Marrocos por uma parte de membros de 2 parlamentos rivais. O conflito na Líbia fez 435 mil deslocados, dizem as Nações Unidas. A Arábia Saudita realizou hoje a sua maior execução em massa nos últimos 30 anos, tirando a vida a 47 pessoas condenadas por terrorismo. Um dos executados é o Sheikh Nimr al-Nimr, proeminente clérigo xiita. A imprensa diz que alguns dos executados tinham ligações com a Al-Qaeda. Apenas 2 dos executados não são de nacionalidade saudita. Um era do Chad e outro do Egito. O clérigo Sheikh Nimr al-Nimr foi uma figura-chave em protestos xiitas que ocorreram durante a Primavera Árabe de 2011. Ele também criticou o tratamento dado pelo governo à minoria xiita na Arábia Saudita. O grupo xiita libanês Hezbollah diz que a execução de Nimr al-Nimr foi um ato de assassinato. O grupo argumentou que o religioso foi executado por defender os direitos de um povo oprimido, em referência à minoria xiita. No Irão, o ayatollah Hamad Khatami, uma das principais figuras xiitas, disse que a execução de Nimr al-Nimr reflete a natureza criminosa da família que governa a Arábia Saudita. Hossein Jabbar Ansar, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, disse que a Arábia Saudita vai pagar um preço alto por ter executado Nimr. Militantes não identificados mataram os 4 homens armados e 2 guardas na base de Pakatok, da Força Aérea da Índia em Punjab, junto à fronteira com o Paquistão. O ataque é considerado pela imprensa internacional como um aparente desafio para tentativas de reavivar um diálogo entre os dois vizinhos nucleares. As autoridades indianas disseram que ainda procuram identificar os atacantes. Este ataque acontece uma semana depois do primeiro-ministro indiano Narendra Modi ter feito uma histórica e não anunciada visita ao Paquistão para se encontrar com o seu homólogo Nawaz Sharif. A visita, que foi a primeira de um primeiro-ministro indiano em 10 anos, foi vista como um bom sinal para a normalização da conturbada relação entre os dois países que disputam a região da Caxemira.
Obrigado, Amâncio. Foram as notícias do que vai pelo mundo neste sábado 2 de janeiro de 2016. Votos de um bom sábado, nossa companhia de um bom ano, sempre através da Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Analistas em Luanda continuam céticos quanto ao futuro do país e afirmam que o novo ano 2006 continuará a ser de muitas incertezas em relação à estabilidade macroeconómica. Para falar sobre o assunto, o Arandipa convidou o economista Fernando Vunge e o político Joaquim Nafoia. Arandipa, agora é contigo.
Os angolanos continuam a analisar os pontos positivos e negativos registados durante o ano de 2015, um ano que ficou marcado com a crise económica como consequência da baixa do preço do barril do petróleo no mercado internacional. O impacto deste choque económico continua a ser sentido na vida de muitos cidadãos, com destaque para muitas empresas que viram-se obrigadas a despedir trabalhadores e a fechar as portas. 2015 foi também um ano que fez reascender a tão propalada diversificação da economia, mas cuja prática o próprio Presidente da República admitiu que tem sido feito muito pouco, para além das palavras e das boas intenções. Os resultados da diversificação da economia como alternativa à conjuntura económica e social do país ainda continuam em banho-maria, segundo alguns empresários e economistas nacionais e internacionais. O economista Fernando Vunge não tem dúvidas em afirmar que 2015 foi um ano difícil para os angolanos, mas ainda assim considera que o governo angolano conseguiu implementar políticas macroeconómicas para minimizar mais consequências.
O contexto externo relativamente ao preço do petróleo é um contexto de incerteza e que os efeitos da economia internacional têm, portanto, esse sentido na economia nacional, tendo em conta que o principal produto de exportação do país é o petróleo, e constitui a principal fonte de receita do Orçamento Geral do Estado. É bem verdade que, pese embora ainda não temos recessão, mas houve necessidade de um reajuste do Orçamento Geral do Estado, que aconteceu em março, consequentemente com uma redução de mais de 35% das receitas, das despesas públicas que estavam inscritas neste orçamento, pelo que o Estado se limitou a executar aquelas despesas para o funcionamento das instituições do Estado, para aqueles investimentos públicos de caráter estruturante, para assim alavancar a economia de modo a criar um ambiente bom de negócio entre os agentes econômicos no país. Pelo que eu vejo que 2015 foi, portanto, um ano muito difícil para a nossa economia. Entretanto, o país soube, com um bom espírito de todos e liderado pelo Executivo, para poder reduzir ao mínimo os efeitos da crise que assola o mundo decorrente da queda do preço do petróleo no mercado internacional.
E como é que viu, portanto, a posição do chefe do executivo angolano em função da própria conjuntura que o país tem estado a viver?
Eu acho que, graças a Deus, temos um líder que tem sabido gerir as sucessivas crises que o país tem atravessado relativamente ao preço do petróleo e tem liderado um executivo relativamente às medidas que têm sido implementadas. Eu acho que a decisão de rever o orçamento geral do Estado em março de 2015 foi uma medida acertada, tendo em conta que as receitas do orçamento geral do Estado não se estavam a arrecadar conforme o previsto. E houve necessidade então de implementar uma série de medidas, nomeadamente a melhorar a qualidade da despesa pública, atender a necessidades orçamentais com o setor social, nomeadamente garantir os salários da função pública, portanto, garantir aquelas despesas necessárias para o bom funcionamento da economia. Também foi o discurso à nação, tanto quanto a abertura do ano parlamentar, onde nesse discurso foram dadas todas as diretrizes com respeito à economia nacional. Foi dado a conhecer que o país não entraria em recessão, e está a acontecer realmente, e que deu-se uma nota de esperança e de sacrifício, tendo em conta a conjuntura internacional do país. Ou também nós recentemente ouvimos o discurso a quando da mensagem de fim do ano, onde Sua Excelência Presidente da República reconhece a necessidade de acelerar o processo de diversificação nacional, pese embora ter também reconhecido em que, mesmo falando-se muito deste processo, mas não se tinha feito o suficiente. Daí que, com essa mensagem do Presidente da República, foram então dadas todas as orientações necessárias para que o Executivo e as Forças Vivas da Nação possam, em conjunto, arregaçar as mangas para poder, então, levar o país a bom porto.
Uma perspectiva diferente tem o político Joaquim Nafoia, que vê em 2015 um ano em que foram registadas muitas violações às liberdades dos cidadãos e a degradação das condições sociais dos angolanos.
2015, para mim, foi o ano mais negro a todos os níveis. Primeiro, foi o ano em que assistimos à afirmação e a consolidação, ou seja, foi o ano em que assistimos à afirmação e à consolidação do totalitarismo em Angola. O regime perdeu a vergonha, perdeu o medo e agora age mesmo como um governo totalitário. Age mesmo como um governo sanguinário. Age mesmo como um governo repressivo. Age mesmo como um governo que não respeita o erário público. Age mesmo como um governo formado por indivíduos altamente incompetentes. E quando digo altamente incompetentes, a questão do lixo, o problema do lixo que invade as ruas das nossas cidades, das nossas vilas, dos nossos bairros e aldeias, justifica o que eu estou a dizer. E falando mesmo do lixo, acho eu que o governo, ao ter perdido a batalha com o lixo e pela incompetência que vai demonstrando, até devia declarar uma catástrofe para ver se os países de bem pudessem nos ajudar a eliminar o lixo, para atenuar o sofrimento desta população, que ora é assolado com a malária, ora é assolado com sarampo, ora é assolado com doenças como a diarreia, enfim, que isso tudo juntos com a corrupção, com a falta de liquidez nos bancos, então o país está como está e nós mesmo como cidadãos estamos como estamos. Isto por um. Por outro, é o ano que o governo do presidente José Eduardo Santos matou a seu belo prazer. O exemplo mais claro e evidente é o genocídio étnico-religioso que o regime levou a cabo na cidade do Uambo, mais concretamente no Monte Sumi, contra os crentes da igreja do Calpeteque. Mas não percamos de vista que se matou como matou no Monte Sumi, um pouco por todo o país, este regime mata a seu belo prazer.
Em relação à dívida pública acumulada durante o ano transato, o economista Fernando Vunge afirma que ela ainda é sustentável e deposita esperanças em receitas externas que o país pode beneficiar através de empréstimos, sobretudo da República da China.
Também estamos conscientes que está já prevista várias, formas de diversificar a receita do Estado através de crédito internacionais, através dos títulos de dívida soberana, e que o financiamento externo ainda é possível, tendo em conta que os indicadores macroeconômicos que apresenta a economia angolana ainda dão alguma atratividade aos credores internacionais para continuarem a apostar no mercado nacional. Eu antevejo então um ano difícil, mas que as pessoas devem estar conscientes que é uma situação que não depende somente do executivo angolano, é uma situação que depende da conjuntura internacional, e que o primeiro que nós temos que fazer é reconhecer a situação difícil e todos estarmos conscientes de que forma podemos ultrapassar isso, o que é que cada angolano pode fazer para poder ajudar o executivo a minimizar os efeitos desta crise, que, como todos sabemos, é decorrente do contexto macroeconómico internacional.
Um outro aspecto, doutor, que eu gostaria também de ouvir o seu comentário, em relação à dívida pública que foi acumulada durante este ano.
Olha, a dívida pública atual ainda é sustentada, na medida em que o país foi se endividando. Essa dívida, maioritariamente em despesas de capital, portanto, para investimento, e que as informações, os dados que nós temos, ainda consideramos níveis sustentáveis. Embora devemos continuar a ver fontes de financiamento interno, através do processo de diversificar a economia, de formas a diversificar as fontes de receitas, de modo a reduzir a excessiva dependência que ainda a nossa economia tem do petróleo. Mas o que digo é, os indicadores que a economia apresenta até agora mostram-nos de que os níveis de dívida pública que o país tem ainda são níveis sustentáveis, e devemos dar uma palavra de incentivo ao executivo para continuar a implementar medidas de formas a reduzir os efeitos da crise, de formas a reduzir, a diversificar a economia, de formas a buscar fontes de financiamento que vão então substituir no futuro, a médio e a longo prazo, o papel que ainda joga na nossa economia o setor petrolífero.
Joaquina Foi aponta igualmente algumas incongruências que o Orçamento Geral do Estado apresentou durante o ano que terminou e a falta de transparência e fiscalização na sua execução.
O soberano, que é o povo, tem que saber que X vai para X. X vai para a obra X. X vai para isto. Não pode vir com rúbricas omissas. Não pode. Também é um orçamento geral do Estado em que se afeta mais de 1 trilhão de kwanzas, mais de 1 trilhão de kwanzas para o setor da defesa. Ao contrário da propaganda que o regime está a fazer, está a mentir o povo que vai diversificar a economia, quando na verdade o setor econômico, e produtivo apenas foi afetado com 62 bilhões de kwanza. Para lhe dar um exemplo concreto, o setor da agricultura foi apenas afetado com 34 bilhões de kwanza. Quando o SINSE, Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, foram afetados com mais de 41 bilhões de kwanza. Quer dizer, o SINSE recebe mais em relação ao setor da agricultura, que seria o motor para o desenvolvimento do país. A Casa de Segurança do Presidente da República recebe, nesse Orçamento Geral do Estado, mais de 90 bilhões de kwanza. E o setor da agricultura recebe apenas 34. Quer dizer, a Casa de Segurança do Presidente da República recebe o triplo, aproximadamente o triplo. Então, a história da diversificação da economia é uma propaganda do regime. É falso. Quer dizer, mesmo estando já na crise que está a nos afetar, todos nós, crise essa que eles provocaram devido do roubo, devido do peculato, devido da corrupção institucionalizada e da incompetência, esse regime não aprendeu. Prefere ter um orçamento priorizando a repressão do que o setor produtivo, mais concretamente, da diversificação da economia. A diversificação da economia é um caso adiado.
Olhando para os desafios que o país e os angolanos terão de enfrentar, o economista Fernando Vons considera que Angola deve estar inserida de forma mais eficiente no atual contexto macroeconómico mundial.
Como se diz na gíria, a primeira solução de um problema é reconhecer o problema. E nós, angolanos, e o executivo a liderar o país, tomou boa nota do atual contexto macroeconómico internacional. É mesmo um contexto difícil, na medida em que esta incerteza tem a ver necessariamente com o preço do petróleo. Que, pese embora a origem foi por ter aparecido outros produtos alternativos no mercado, mas também tem uma componente geopolítica muito forte. De modo que o país tem que fazer necessariamente é se inserir de forma mais eficiente no atual contexto macroeconómico do mundial. Daí que o que se tenta fazer é, portanto, as pessoas terem mais consciência, de modo a imprimir uma cultura menos consumidora, uma cultura de mais poupança, uma cultura mais racional, de modo a que o futuro ainda não é do melhor, portanto, a curto prazo, e nós teremos que, ao mínimo, ser mais racionais no nosso comportamento relativamente às formas de consumo. Hoje, com a escassez das divisas, Esse facto traz também oportunidades e desafios. As pessoas têm agora maior responsabilidade de forma a consumir melhor, de forma a pensar melhor, planificar melhor os poucos recursos que têm. Daí que o que sempre se pede, desde o ponto de vista como acadêmico, como investigadores, é que as pessoas sejam mais racionais no seu comportamento relativamente aos poucos recursos que têm. Pelo que damos uma palavra de um incentivo, uma palavra de tranquilidade, hemos de sair desta situação, mas que o momento atual exige muita cautela, muita ponderação e muito uma forma, um comportamento racional relativamente aos recursos já escassos que os consumidores têm.
Finalmente, Joaquim Nafoia apela os angolanos a mudarem de consciência e distinguirem o bem do mal.
Nada vai mudar. Mas a culpa não é deles. A culpa é nossa, a culpa é do povo. O povo deve mudar de consciência. Porque não vale a pena continuar nesta senda de sofrimento permanente. O povo deve mudar consciência e confiar noutras forças. E existe a alternativa ao governo, ao poder. Essa alternativa reside essencialmente na UNIT. Não vale a pena o povo confundir, o povo ficar ali entre onde pegar e onde não pegar. O povo, esse é o apelo que eu faço, deve saber distinguir o bem do mal. A única alternativa aqui é a UNIT. O resto é o regime que nós temos. E, por um lado, temos algumas forças que eu considero como forças de dispersão do voto. Então, o voto em 2017 deverá ser concentrado à UNIT. Assumindo o poder, a UNIT estará em condições de mudar esse quadro negro que eu acabei de enumerar. Aliás, só nos cumprimentos do fim do ano, nós já vimos alguns líderes que se dizem ser da oposição, como que estavam bem casados com o demônio, que às vezes aparece como a pele de cordeiro, mas afinal, no fundo, é o maior carrasco dos angolanos e dos africanos. Então, quando alguém que me diz ser da oposição, alguém que queira esperar confiança no povo e anda de abraços com esse tipo de gente, com esse tipo de homem, com esse tipo de carrasco, eu devo desconfiar. E se eu desconfio, acho, entendeu, que todo o povo desconfia.
Joaquim Nafoia e Fernando Vunge foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado. Na nossa emissão de amanhã, domingo, não perca, o Agostinho Gaeta estará aqui também com um tema que marca a atualidade em Angola. E claro, teremos saúde com a doutora Nídia na segunda meia hora e também o habitual Correio do Ouvinte. Espero contar com a sua companhia também amanhã. Mad Superstar. Agora, vamos à música. Esta é a Voz da América, transmitida desde Washington, emissão em português, de 2 de janeiro de 2016. Álvaro Lugero Andrade na apresentação. A produção é de Mariano Bartolomeu. Pode seguir-nos em ondas curtas, 13.630 e 15.720 kHz. Também na onda média, nos 1.530 MHz. E através da internet, voaportugues.com. Estamos em FM, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial na Praia, em São Tomé e Príncipe, em Moçambique, em Maputo, com a Top Rádio, na Mpula, com a Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane, Pax na Beira e a Rádio Pidjigiti em Bissau. Dentro de alguns minutos vai estar aqui o Eduardo Ferro e Músicas da América. Mas para já, as notícias que marcam este sábado com o Amancio Miguel.
O governo santomense decidiu abolir, a partir deste janeiro, o uso de estampilhas fiscais para registros e autenticação de documentos. No lugar de selos, os documentos serão autenticados por carimbos. Olinto Costa, diretor dos impostos, disse à imprensa que a medida vai facilitar a vida dos contribuintes e melhorar o ambiente de negócios, além de poupar recursos do Estado na impressão daquelas estampilhas. O governo daquele arquipélago promete duplicar medidas cautelares para evitar fraudes na aplicação da nova norma. O cessar-fogo, que entrou em vigor em 15 de dezembro no Iêmen, mas violado diariamente desde então, terminou oficialmente hoje, anunciou a coligação militar árabe que apoia o governo iemenita na luta contra os rebeldes xiitas. A trégua foi interrompida devido à continuação dos ataques rebeldes contra o Reino Saudita, visando especialmente por lançamentos de mísseis balísticos nas últimas duas semanas, informa um comunicado da coligação citado pela agência oficial saudita SPA. Além de mísseis, a coligação relatou ataques rebeldes contra postos na fronteira saudita e outras operações que dificultaram o envio da ajuda humanitária. Três pessoas foram mortas hoje num restaurante frequentado por jornalistas e funcionários do governo em Mogadíscio, capital da Somália, quando um homem-bomba detonou um explosivo no seu corpo. Um repórter da Voz da América disse que o restaurante Village, onde ocorreu o incidente, fica próximo do Palácio Presidencial e, na altura, muitos jornalistas puseram-se em fuga. O ministro da Informação da Somália, Mohamed Abdi Hahir, responsabilizou o Al-Shabaab, grupo de militantes islâmicos alinhados à Al-Qaeda, que fazem frequentes ataques na capital na tentativa de derrubar o governo do país. O mesmo restaurante foi alvo de ataques há 3 anos, nos quais perderam vida 19 pessoas.
Obrigado, Amâncio. Foram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão em português, sábado 2 de janeiro de 2016. Aproveito para lembrar que amanhã estará aqui o Agostinho Gaeta e na segunda meia hora estará aqui a rubrica habitual sobre saúde com a doutora Nídia, apresentada por Ana Guedes. E como é domingo, teremos o habitual Correio do Ouvinte com Daniela Steski. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar a Voz da América amanhã, domingo, mas também todos os dias da semana. Agora chega o Eduardo Ferro com Músicas na América.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos-nos de palavras e começamos já pelo tema Hotline Bling, interpretado por Drake. You used to call me on my... You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before.
call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you you and me, we just don't get along. You made me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touch and roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city,
era Drake com Hotline Bling na lista dos discos mais ouvidos nesta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, mesmo depois de morto, Michael Jackson conseguiu quebrar um novo recorde. O álbum Thriller vendeu mais de 30 milhões de cópias nos Estados Unidos. A Associação da Indústria Fonográfica Americana anunciou que o disco, desde 1982, se converteu no primeiro a obter 30 vezes o disco de platina, que é concedido a cada milhão de cópias vendidas, o que significa que um em cada 10 americanos tem uma cópia de Thriller. O Thriller foi considerado um grande avanço na comercialização e promoção da música, pois o rei da pop aproveitou as possibilidades do então recente canal MTV para promover as suas canções com videoclipes muito populares. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top Ten americano, vamos agora propor Justin Bieber com o tema Sorry.
But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body.
I know. every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I go, and then you go out and spill the truth. But
can we both say the words and forget this?
Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you back on.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com o Weekend e o tema The Hills.
Me when I'm
Era o Weekend, com o tema da Hill. Mais notícias do mundo da música. Em 2013, Justin Bieber foi o centro das atenções, mas não o foi por boas razões. De acordo com vários jornais, chegava atrasado aos próprios concertos, foi apanhado a consumir drogas, a frequentar clubes de strip e a participar em corridas de carros ilegais. Passados 2 anos, o manager do cantor disse que a realidade era muito pior e que nessa altura temeu a morte do cantor. Quando vi as coisas a irem na direção errada, comecei a preparar-me. Fiz vários acordos que o protegessem a longo prazo e comecei a preparar a minha empresa para o impacto, porque eu não iria deixá-lo trabalhar. Ele queria entrar em digressão e eu senti honestamente na altura que se ele fizesse um tour, poderia morrer, contou Scooter Braun ao jornal The New York Times. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Alessia Cara e o tema Ear. I guess for now you've got the last laugh.
I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here. But since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend. So you can go back. TV with my beanie low, yo, I'll be over here.
Era Alessia Cara, com o tema Ear. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Adele e o tema Hello, que continua a ocupar a primeira posição.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free.
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
quase no final do programa de hoje, o resumo das principais notícias deste sábado com Amâncio Miguel.
O histórico primeiro acordo do Vaticano com a Palestina entrou em vigor neste sábado, depois de concluídas as formalidades de procedimento, anunciou a Santa Sé. Segundo a agência francesa de notícias, o acordo foi assinado em junho passado, 2 anos depois da Igreja Católica Romana ter reconhecido os territórios palestinos como Estado soberano em fevereiro de 2013. Na ocasião, o Israel lamentou o acordo e advertiu que isso pode ser nocivo para os esforços para a paz na região. O acordo versa sobre as atividades da Igreja Católica em zonas da Terra Santa sob o controle palestino, mas o seu significado é visto em termos mais amplos, como sentido de crescimento do apoio internacional ao Estado palestino. Além das atividades da Igreja Católica na Palestina, o acordo reafirma o apoio a uma solução negociada e pacífica para o conflito na região. Recorde-se que a Santa Sé tem relações com Israel desde 1993 e negocia desde 1999 um acordo sobre os direitos jurídicos e patrimoniais das congregações católicas no Estado Hebreu, mas cada reunião semestral termina com um fracasso. O governo são-tomense decidiu abolir, a partir de janeiro, o uso de estampilhas fiscais para registros e autenticação de documentos. No lugar de selos, os documentos serão autenticados por carimbos. Olindo Costa, diretor dos impostos, disse à imprensa que a medida vai facilitar a vida dos contribuintes e melhorar o ambiente de negócios, além de poupar recursos do Estado na impressão de selos. O governo daquele arquipélago promete duplicar medidas cautelares para evitar fraudes na aplicação da nova norma. A Arábia Saudita realizou hoje a sua maior execução em massa nos últimos 30 anos, tirando a vida a 47 pessoas condenadas por terrorismo. Um dos executados é o Sheikh Nimr al-Nimr, proeminente clérigo xiita. A imprensa diz que alguns dos executados tinham ligações com Al-Qaeda. Apenas dois dos executados não eram de nacionalidade saudita, um era do Chad e outro egípcio. O enviado das Nações Unidas para a Líbia, Martin Kobler, visitou ontem Trípoli para tentar convencer o presidente do parlamento não reconhecido pela comunidade internacional a apoiar um governo de unidade nacional para pôr fim ao caos no país. A Líbia, mergulhada numa guerra civil há mais de um ano, conta com dois parlamentos adversários. No leste do país está o parlamento reconhecido, enquanto o não reconhecido, chamado Congresso Geral Nacional, se encontra em Trípoli, a capital. Este último se opõe abertamente a um governo de unidade nacional previsto por um acordo alcançado sob a mediação das Nações Unidas em novembro do ano passado no Marrocos por uma parte de membros dos dois parlamentos rivais. O conflito na Líbia fez 435 mil deslocados, dizem as Nações Unidas. Militantes não identificados mataram os quatro homens armados e dois guardas numa base aérea da Índia, em Punjab, concretamente junto à fronteira com o Paquistão. O ataque é considerado pela imprensa internacional como um aparente desafio para as tentativas de reavivar um diálogo entre os dois vizinhos nucleares. Três pessoas foram mortas hoje num restaurante frequentado por jornalistas e funcionários do governo em Mogadíscio, capital da Somália, quando um homem-bomba detonou explosivo no seu corpo. Um repórter da Voz da América disse que o restaurante Village, onde ocorreu o incidente, fica próximo do Palácio Presidencial e, na altura, muitos jornalistas puseram-se em fuga. O ministro da Informação da Somália, Mohamed Abdi Hahir, responsabilizou o grupo Al-Shabaab pelo ataque.
Sim, prezados ouvintes, chegamos ao fim desta emissão da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despede Álvaro Lugero Andrade com votos de um bom resto do sábado. Novo encontro marcado para amanhã, domingo, aqui, à mesma hora.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.